em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei, que regressa de férias para debater as propostas dos principais partidos na área da justiça. Na impossibilidade de termos aqui representantes de todas as forças políticas com assento parlamentar, porque o debate seria ingerível, optámos por usar como critério os partidos que fazem parte da Comissão Parlamentar que trata dos assuntos ligados à justiça. Participam os deputados do PS Jorge Lacão, José Manuel Pureza do Bloco de Esquerda, António Filipe do PCP, Nuno Magalhães, líder da bancada do CDS, e Mónica Quintela, porta-voz do PSD, para a área da justiça. É reconhecido por todos que a justiça é um eixo fundamental do Estado de Direito e tem também a maior importância para o funcionamento da economia, mas a verdade é que o serviço público que o Estado nos tem prestado é demasiado lento para poder ser eficaz e demasiado caro para poder ser acessível a todos, como nos promete a Constituição. Ao longo da próxima uma hora vamos tentar perceber o que prometem os vários partidos para termos mais e melhor justiça. Vou pedir a todos capacidade de síntese e que se centrem nas ideias fundamentais. Mónica Quintela, comece por si, não está presencialmente em estúdio por razões de agenda, mas participa via telefone. Além da ideia de mudar a composição do órgão disciplinar do Ministério Público, para acabar com a maioria dos magistrados, que tanta polémica deu, mas que já se percebeu que dificilmente irá para a frente, porque não tem o apoio de nenhum outro partido, o que é que o PSD quer fazer mais na justiça?
Neste momento, penso que é a ideia unânime e geral que a justiça é um bem, é um artigo de luxo. A justiça é extraordinariamente cara para um maior leque da população e neste momento é acessível aos indigentes, que são aqueles que têm o acesso ao apoio judiciário, e àquelas pessoas já com poder económico muito, muito acima da média. As custas judiciais são exorbitantes, são muito, são francamente elevadas, a quais acrescem, além das custas, todos os encargos que depois aparecem no decurso do processo, como qualquer perícia que seja paga, qualquer outro encargo que aparece além das taxas de justiça inicial e subsequente, que é paga quando é feita a marcação para audiência, discussão e julgamento.
Mónica, portanto, Quintela, o regime aprovado pelo governo que prevê um escalonamento não é suficiente ou não é o caminho que deve ser seguido?
Não é suficiente. O caminho que tem que ser seguido, tem que haver uma componente social, além de que as próprias custas em si são cegas. Ou seja, neste momento, como é que se, neste momento e também desde sempre, como é que se faz a quantificação das custas? É em função do valor da ação. Quem nos está a ouvir provavelmente não saberá o que isso é, mas se o cidadão intentar uma ação, tem que lhe dar um valor. E esse valor é em função desse valor que vai ser paga a taxa de justiça. Para que possa ter um exemplo concreto, por exemplo, numa ação de Estado, e uma ação de Estado são todas as ações do Tribunal de Família e de Menores, uma ação de Estado, por exemplo, uma regulação das responsabilidades parentais, é uma ação que, de per si, tem o valor de 30.001 euros. Isto significa que tem alçada para estes 30.001 euros, consubstancia a alçada do Tribunal de Recurso para onde é possível recorrer de uma decisão preferida em primeira instância. O que nos diz que numa regulação de responsabilidades parentais em que as partes, uma tenha dado entrada, por exemplo, com requerimento e que tenha chegado a acordo, cada uma das partes, sem que tenha havido qualquer intervenção judicial além da tentativa além da conferência de pais, vai pagar 306 euros. Uhum. Cada uma das partes, portanto, 612 euros. Isto transforma a justiça num bem caro. Se acrescermos a todos os custos inerentes, não é? Portanto, aos demais intervenientes judiciais. Por isso, o PSD procura. Neste momento, não há um valor fixo a partir do qual possa ser aplicada automaticamente o apoio judiciário, depende de várias circunstâncias, uhum. Mas nós propomos que, portanto, seja concedido o apoio judiciário a quem tenha rendimentos iguais ao salário mínimo nacional. Repare, rendimentos é diferente do que o salário, que nós podemos ter, pode-se oferir o salário e, efetivamente, haver, ter outras possibilidades económicas e depois haver escalonamentos. E também que haja uma componente que não seja só em função do valor da ação. Nós sabemos que a taxa de justiça máxima são 1.600 e tal euros, não lhe sei dizer agora com pormenor qual é esse montante, mas depois o valor por cada 25 mil euros que a ação tenha a mais, no final vai acrescer uma quantia de taxa de justiça, o que leva a que as custas sejam muito elevadas. Também em termos de apoio judiciário, acesso ao direito, o sistema do SAFT, do sistema de acesso ao direito, propomos também que o apoio judiciário, portanto, seja concedido na modalidade de isenção de pagamento de taxa de justiça e demais encargos com o processo e de patrocínio judiciário também, ou seja, nomeação de advogado a quem tenha manifestamente, a quem tenha as necessárias condições económicas para lhe ser atribuído.
Ficam aqui algumas das ideias do PSD em relação às custas processuais. Eu depois já volto assim para interpelar sobre outra questão. Entretanto, queria ouvir o Jorge Lacão sobre os projetos do PSD em matéria de custos da justiça. Só vi no programa eleitoral do PS uma promessa muito vaga de reduzir as situações em que as custas processuais importam valores excessivos. Que situações serão abrangidas, porque a justiça tal como está é proibitiva para a generalidade da classe média, não é?
Em primeiro lugar, boa tarde a todos os meus companheiros deste debate e agradeço à Rádio Renascença o convite para termos a oportunidade de trocar impressões sobre este tema importantíssimo para a democracia portuguesa, que é o tema da justiça, e gostaria de começar por sublinhar o seguinte. É muito importante que nós possamos, no balanço destes últimos anos, reconhecer que se deu um passo significativo no sentido de uma gestão mais profissionalizada dos nossos tribunais. Isso foi possível fazer-se com a introdução justamente de critérios de gestão nas nossas comarcas, no quadro da reforma da lei da organização do nosso sistema judiciário, o que permitiu, nomeadamente, que entre 2015 e 2019 o número de pendências tivesse descido cerca de 35%.
Mas em que áreas?
Nas várias áreas processuais, naturalmente com situações diferenciadas em função da natureza dos processos, mas globalmente este é o número objetivamente encontrado. Trata-se, creio eu, de procurarmos no próximo futuro fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir melhor aquilo que eu chamaria uma justiça de proximidade. Isso já foi encetado também pela reforma introduzida pelo Governo relativamente à organização judiciária que encontrou, na medida em que, como se sabe, recuperámos a reabertura de mais 20 tribunais, os chamados juízos de proximidade, que permitiu dar uma cobertura...
Mas isso é o que está feito, Jorge Lacão.
Não, mas isto para lhe dar a continuidade relativamente, precisamente, à justiça de proximidade, como eu lhe chamei. E a justiça de proximidade implica, por um lado, tornar mais céleres os mecanismos processuais, tornar mais céleres os procedimentos de administração da justiça e o recurso às novas tecnologias de comunicação são absolutamente indispensáveis para utilizar mecanismos desformalizados, de utilização de plataformas, de facilitação, portanto, de contacto entre os vários interessados na gestão dos temas de justiça e o próprio sistema, e depois aquilo que conceptualmente costumamos designar pelos meios alternativos ao sistema clássico de justiça.
Os tribunais,
os julgados de paz, por exemplo, ao perguntar-me que apostas devemos fazer num próximo futuro, eu diria que alargar a malha de cobertura territorial dos julgados de paz.
Mas os julgados de paz não têm tido resultados frustrantes?
Não diria que têm tido resultados frustrantes, diria que à medida que conseguimos de forma sustentada alargar as suas competências de intervenção, isso facilita muito, digamos, o julgamento de pequenas causas, e ao mesmo tempo devemos também reconhecer que as funções de mediação e de arbitragem, nomeadamente em centros institucionalizados com competências especializadas, são igualmente da maior importância para facilitar a resolução dos problemas dos cidadãos aos mais diversos níveis.
Mas ainda não percebi como é que as coisas vão ficar em matéria de custos da justiça.
Nós temos um compromisso no programa de governo, no programa eleitoral, no sentido de conciliar dois aspectos. Rever o regime das custas judiciárias, onde elas se revelam naturalmente excessivas, e portanto creio que haverá aqui uma unanimidade no reconhecimento de que este Código de Custas Judiciárias precisa realmente de ser revisto. E, por outro lado, o Governo chegou a propor nesta legislatura, já não foi em tempo de poder ser aprovado, também um novo regime do apoio judiciário, que alarga a possibilidade do apoio não apenas, digamos, aos processos no âmbito dos nossos tribunais, mas igualmente noutras instâncias de justiça, nomeadamente no âmbito dos registros, no âmbito do notariado, em que é possível também alargar aqui a possibilidade de aplicação de medidas de apoio judiciário. E não só apenas aos cidadãos singulares, mas igualmente a empresas que, por razões de situação económica difícil, careçam de fazer prevalecer as suas posições no sistema judiciário e, para isso, também careçam de apoio judiciário. Este trabalho já tinha sido, digamos, iniciado no quadro da Comissão com competência própria na Assembleia da República. Não foi possível chegar ao fim, porque estas matérias naturalmente exigem um esforço de consenso. O consenso muitas vezes leva o seu tempo, neste caso não foi concluído. É, portanto, uma das prioridades para executar no próximo governo.
Já vou ouvir os restantes participantes neste debate sobre a questão das custas e da morosidade, mas antes, Jorge Lacão, queria perguntar-lhe o seguinte. Acabaram de aprovar no Parlamento os novos estatutos dos magistrados judiciais e do Ministério Público e não previram a situação perante a qual estamos colocados, que é de termos um juiz na relação de Lisboa, fortemente indiciado pela prática de atos de corrupção, o juiz Rui Rangel, a decidir sobre um caso de corrupção. Não o choca? A confiança não é um vetor fundamental da justiça?
Compreenda que eu sou deputado, não faço parte nem do Conselho Superior da Magistratura, nem dos órgãos de judicatura.
O Conselho Superior da Magistratura não deve fazer
uma avaliação de valor sobre o processo. Mas posso dizer-lhe o seguinte, ao nível do Estatuto, seja dos juízes, seja do Ministério Público, houve a preocupação, em matéria disciplinar, de criar um regime disciplinar autónomo para cada uma destas magistraturas, dado que no passado muitos aspectos do regime disciplinar eram subsidiários do regime geral da administração pública. Foi feito um trabalho de completude no âmbito do Estatuto de cada uma destas magistraturas e está claramente definido que o processo disciplinar é autónomo em relação ao processo penal. E, portanto, pode acontecer que um deles possa andar mais depressa do que outro e as instâncias de competência são diferenciadas. No processo disciplinar, a competência é do Conselho Superior da Magistratura e pode agir de acordo com o seu critério de avaliação.
Mas a situação atual não seria evitada.
Pode agir com o seu critério de avaliação porque, digamos, o prazo pelo qual atuou uma medida de coação foi esgotado. Mas não me compete a mim agora determinar porque é que o processo disciplinar não andou mais depressa. E, por outro lado, também não posso ser eu, no caso concreto, a explicar porque é que a eventual instauração de uma acusação no âmbito do processo penal não possa ter, entretanto, ocorrido. A verdade é que todos temos que compreender que tem que haver prazos para medidas de coação que são, digamos, preliminares em relação a momentos definitivos de acusação e de julgamento. O que eu lhe quero dizer é que tanto o Conselho Superior da Magistratura, como o do Ministério Público, no caso dos magistrados do Ministério Público, como o Ministério Público, tem a sua competência própria e cada uma delas decorre no âmbito dessa competência e, portanto, cada uma delas pode agir de acordo com o critério de celeridade que entender que o processo merece.
Nuno Magalhães, queria dar-lhe agora a palavra, mas antes de avançarmos para a substância das questões que estão aqui em debate, queria ouvi-lo sobre este caso, o Rui Rangel, enfim, que tem causado algum alarme social e alguma surpresa à generalidade das pessoas. Como é que um juiz pode estar a decidir sobre um processo de corrupção, estando ele indiciado num processo de corrupção?
Muito bem, queria também, permita-me só cumprimentar aqui os meus colegas de debate e agradecer o convite da Rádio Renascença para um debate sobre uma área muito importante. Um Estado justo e eficiente é essencial para as pessoas e é determinante para a economia e, portanto, é um tema central, creio eu, neste momento do país. Eu, obviamente, também tenho que repartir de alguma forma aqui alguns cuidados, tendo em atenção a minha circunstância, que o Jorge Lacão teve relativamente a comentar uma matéria que está no âmbito de outro órgão de soberania. O que eu, procurando responder e não fugir à sua pergunta, aquilo que eu lhe posso dizer é que compreendo bem a perplexidade dos cidadãos perante uma situação destas. É evidente que não é bom para a justiça, é evidente que não é bom para a credibilidade da justiça já de si, muitas vezes, algumas vezes injustamente, mas também muitas vezes justamente posta em causa pelos cidadãos que não confiam na justiça. Isso é mau para o Estado de Direito Democrático. Agora, enfim, podemos estar aqui a discutir se o prazo é curto, se é longo. Obviamente, também estou de acordo, qualquer pessoa estará no caráter necessariamente transitório e finito de uma medida de coação. É verdade. Se há caminho a fazer, se há coisas a melhorar, estaremos seguramente disponíveis. Preferiria que isto não acontecesse. Que não é bom, não é. Que compreende a perplexidade e estupefação das pessoas, compreendo, no respeito, num princípio constitucional que todos nós seguramente respeitamos, que é a presunção de inocência da pessoa em causa. Agora, não é bom para a justiça e causa o tal alarme social, chamemos assim, que a faz fazer-me esta pergunta, não é?
E para o legislador é que esta questão não o interpela, não há nada que o legislador possa fazer para evitar que esta situação pode vir a acontecer no futuro, se repita.
Há uma resposta fácil, não sei se resolve o problema. A resposta fácil é aumentarmos o prazo. Enfim, se for necessário, cá estaremos. Não temos nenhuma posição de princípio contra isso. Também não sei se há outros mecanismos, isso vai-nos-ia muito longe. Eu acho que nós continuamos a ter, por vezes, a nossa justiça peca muitas vezes por ser demasiado garantística em algumas coisas que não deveria ser e de menos garantística daquilo que deveria ser. Confesso, e não tenho problemas nenhum em assumir isso, que não conheço a tramitação neste caso para poder dizer se a tramitação foi ou não cumprida, é ou não excessivamente garantística. Agora, há uma coisa que lhe digo. Evidentemente, se o problema está no prazo, estamos disponíveis para o lateral, com certeza.
Consentem-me uma pequena observação. Nuno Magalhães, consente-me.
Só para dizer o seguinte, nestas alterações que fizemos aos estatutos na Assembleia, o prazo para a suspensão da atividade profissional enquanto medida de coação é colocada como um prazo que duplica os prazos previstos no Código de Processo Penal em relação à medida de coação privativa da liberdade. E, portanto, houve este cuidado da parte do legislador em encontrar uma resposta adequada. Se eventualmente os responsáveis na dinâmica de um processo tiverem outro critério relativamente à gestão do tempo, é uma situação que o responsável político por si não pode assumir como sendo uma responsabilidade que não é sua, que não lhe é própria.
Mas pode tentar evitá-la. É um pouco isso que está em causa.
Claro.
Dificultá-la.
Diga, Mónica Quintela, diga rapidamente.
Porque eu tenho estado a ouvir e não posso deixar de dizer isto. O Estatuto dos Magistrados Judiciais até prevê um prazo mais alargado, porque aí estamos no âmbito do processo disciplinar do que a lei geral, que é o Código de Processo Penal. O que está aqui em causa é saber se o Ministério Público tem que cumprir prazos ou não tem que cumprir prazos. Há um prazo para ser investigado e para o inquérito correr. E um cidadão, e não me vou pronunciar relativamente a este caso em concreto, ou qualquer outro, isto aplica-se relativamente a qualquer, porque não é só este, não é só o juiz Rangel que está com medidas que esteve com medidas de coação. A questão que se coloca é quanto tempo é que um cidadão tem que estar com o label pendente sobre si e suspenso das suas atividades e das suas funções. As medidas de coação têm que ser transitórias e o Ministério Público tem que investigar dentro dos prazos, porque se nós formos, e discordo em absoluto do que disse o Dr. Nuno Magalhães, que se vai aumentar os prazos, porque quanto mais aumentarmos os prazos, menos esses prazos serão suficientes, porque não podemos manter um cidadão, qualquer que ele seja, sobre o label e sobre o estigma de uma medida de coação destas GEs. Agora, o que eu acho, e neste caso concreto, o que o PSD acha, é que os prazos devem ser cumpridos e o Ministério Público tem
mas
que investigar.
Mas, Mónica Quintela, então não se pode fazer nada e é aceitável esta situação?
Se o Ministério, que a questão é assim, nós não podemos legislar a quente. Não é porque agora houve esta situação, e em concreto esta situação, até porque terá sido distribuído à pessoa em causa um processo mediático, não é porque houve um determinado processo que vamos legislar a quente. Os prazos que estão previstos na lei estão bem feitos. O que nós entendemos é que tem que ser dotado o Ministério Público e as polícias, os órgãos de polícia criminal, de todos os mecanismos que lhes permitam, em tempo, investigar e, ao abrigo dos princípios de legalidade e de objetividade, poder deduzir ou não a acusação. Decorreram 9 meses, mais de 9 meses. Desses 9 meses, o Ministério Público tem que perceber se tem os indícios suficientes, e é disso que estamos em causa, os indícios para poder deduzir a acusação. Porque se nós agora vamos aumentar o caso, os prazos para, se imagine, 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso não vai resolver agora.
Está claro, Mónica Quintela, eu tenho que prosseguir no debate.
Deixa-me só terminar, não há dúvida nenhuma que a justiça, e ainda por cima na justiça, é como a mulher de César, estes casos prejudicam muito, porque o que está em causa é qual é o interesse preponderante, é o princípio da presunção de inocência ou da confiança na justiça, não é? Agora, não podemos abrir aqui uma exceção, porque efetivamente é um cidadão como outro qualquer, e isto é um pilar do Estado de Direito Democrático que não podemos de maneira nenhuma alienar. Agora, prejudica. Se o cidadão...
Oh, Mónica, está claro, eu tenho que avançar, no debate, porque temos aqui outras questões. Nuno Magalhães, voltava a si, reconhecem no programa do vosso partido que o valor das custas atingiu níveis incomportáveis, mas não se comprometem em baixar as custas, não?
Deixe-me só fazer um pequeno parênteses só para esclarecer. Eu não defendi nem disse que era que a solução disse que havia. Há uma solução que é sempre fácil, que é aumentar o prazo, mas também disse que haveria matéria que se calhar justificariam este atraso e que seriam também elas atendíveis, e portanto eu não defendi uma necessária, automática e evidente aumento do prazo. Quanto às custas judiciais, me parece bastante mais importante. Não nos comprometemos assumidamente, porque sabemos duas ou três coisas. Primeiro, que elas são incomportáveis. Segundo, que na verdade muitas vezes impedem o acesso à justiça de muitos cidadãos. Terceiro, que têm um impacto do ponto de vista económico que não deve ser menosprezado e exija sentido de responsabilidade que se faça primeiro uma avaliação global. E o que é que nós aqui fizemos? Aquilo que propusemos nesta legislatura, e curiosamente até foi rejeitado por alguns dos grupos parlamentares aqui presentes, que era constituir uma comissão de avaliação e revisão global dessas mesmas custas processuais. Porquanto entendemos que ela é necessária, não deve ser feita de forma cega, a eito, deve ser feita também tendo em atenção o tipo de ação, o tipo de carência, o tipo de diligência que é pedida. Uhum. E, portanto, manda-nos a responsabilidade de parar um bocadinho, não fazer uma espécie de uma regra e esquadro e reduzir-se 10%, 5%, 8%, 20%, mas sim fazer algo pensado, nomeadamente com a academia.
Este não é empurrar o problema com a barriga.
Não é todo. Eu acho que é ter alguma responsabilidade, porquanto muitas vezes também é fácil fazer leis e depois não são cumpridas, ou depois leis que causam ainda maior dano do ponto de vista daquilo que é os custos da justiça e a incapacidade de financiar outras coisas importantes. Queria também dizer que também ao nível do acesso ao direito temos aqui propostas que me parece que devem ser feitas, nomeadamente também na revisão daquilo que é a avaliação da condição económica. Aqui o Jorge Lacão diz que a proposta de lei do PS não teve tempo ou um largo consenso da Comissão. Não, o Governo apresentou à última da hora, não é? Apresentou em julho essa proposta, quando nomeadamente o CDS já tinha apresentado outras, lá está, que incluíam também as empresas, as pessoas coletivas que estavam em dificuldades, que incluíam nomeadamente também, e aí isso não incluía a proposta, os meios alternativos de resolução de conflitos, que incluía também os registros de notariado. Portanto, neste momento, aquilo que nós entendemos é essencial que as custas judiciais, como disse bem, que atingiram níveis incomportáveis e muitas vezes são barragens ao acesso à justiça das pessoas, sejam revistas, mas de forma global, dois, de forma responsável, três, adequando a cada caso essa mesma redução e não uma redução cega.
Uma das ideias matrizes do vosso programa é a aposta nos meios extrajudiciais de resolução de litígios, ideia que é absolutamente repudiada pelo Partido Comunista, António Filipe. É possível travar esse caminho que, no fundo, está a acontecer na maior parte dos outros países com que nós comparamos, da aposta na resolução por meios alternativos extrajudiciais?
Boa tarde, meus cumprimentos a todos e aos ouvintes também. O facto de haver outros países que vão por esse caminho não nos tranquiliza, porque nós achamos que esse é um mau caminho, seja para Portugal, seja para os outros países que o seguem, embora não ignoramos que esse caminho de privatizar funções essenciais do Estado, inclusivamente na área da justiça, é um caminho que tem sido feito, mas a nosso ver, mal. Nós achamos bem que, designadamente, os julgados de paz, que já se falou aqui, que não são exatamente meios alternativos de resolução de litígios, são uma forma, porque os tribunais, os julgados de paz são tribunais sui generis, mas têm uma força semelhante, uma força pública semelhante à dos tribunais, embora de uma forma mais informal, mais célere, menos dispendiosa, e é um caminho. E aquilo que importava era, efetivamente, estudar bem o alargamento das competências dos julgados de paz e alargar a malha geográfica dos julgados de paz, porque aquilo que tem sido feito até aqui é que, se as câmaras municipais chegarem à frente e aceitarem pagar as despesas todas dos julgados de paz, enfim, o governo concede a graça de poder haver o julgado de paz. Se assim não for, não há. E esse não é caminho. Nós entendemos, de facto, o Ministério da Justiça devia assumir em suas mãos a criação de uma malha de julgados de paz que pudesse cobrir todo o território nacional. Mas o outro problema de que se falava não é isso, que é que tem a ver com os mecanismos de arbitragem com meios alternativos. Ora bem, a arbitragem é uma forma de privatizar a justiça. É a falência dos tribunais públicos. Ou seja, quando se diz, bom, não se recorre aos tribunais públicos porque com isso perde-se o tempo e o feitio, e portanto é preciso encontrar aqui formas de resolver isto de outra maneira e de uma forma célere, nós até podemos... Isto significa que o Estado já não confia nos seus próprios tribunais. E isso é um mau caminho. É um mau caminho. É um mau caminho. E o que acontece é que, designadamente em determinadas áreas, o que nós temos visto é quando o Estado, ele próprio, aceita submeter-se à arbitragem, perde sempre. Como se costuma dizer em linguagem futebolística, o campo está sempre inclinado. E isso é motivo de reflexão.
Ou é o Estado que litiga
mais. É motivo
mais
de reflexão. Quando se aceita, por exemplo,
vezes mais
quando, se aceita, quando se aceita que em matéria fiscal, por exemplo, em litígios fiscais, se recorre à arbitragem, o que é que nós estamos a dizer? Evidentemente que alguém que se esqueceu daquele dia de pagar o IUC e leva logo com uma coima em cima, não pode fugir a ela, não recorre à arbitragem fiscal. Agora, quem deve milhões pode recorrer à arbitragem fiscal e normalmente o que a prática tem demonstrado é que lhe perdoam metade.
Acha que é a justiça dos ricos, a arbitragem?
A arbitragem é efetivamente a justiça dos ricos. Não. E portanto põe em causa, de uma forma irremediável, o direito dos cidadãos à justiça e o princípio da igualdade na aplicação da justiça.
Mas é, de facto, ainda mais cara do que a justiça, não é? Da justiça tradicional.
Se olharmos, por exemplo, se me permitem só este comentário.
É uma justiça privada.
Os centros de mediação e arbitragem de consumo são exatamente o contrário daquilo que
está a dizer quanto à sua função social. Mas deixe-me dizer uma coisa. O que a arbitragem significa, vamos lá ver, nós achamos é que as pessoas não devem ser empurradas para a arbitragem. Dizia-se há pouco,
também,
então, mas se as empresas quiserem, mas vamos lá ver, mas uma coisa, o que nós, e apresentámos uma iniciativa nesse sentido, e é isso que nós dizemos, é que o Estado não deve recorrer à arbitragem. E deve haver um mecanismo legislativo que, quando o Estado é parte litigante, são os tribunais que devem resolver a questão. Que duas grandes empresas façam um negócio entre si e aceitem recorrer à arbitragem, nós não temos nada contra isso. Resolvam isso. Ah, bem, agora, que o Estado aceite recorrer à arbitragem e, sabendo nós, por saber de experiência feito, que quando isso acontece o Estado perde sempre, há aqui alguma coisa que tem que ser resolvido. Existem tribunais e o Estado não pode dar o exemplo de não recorrer aos seus próprios tribunais, aos tribunais do Estado.
António Filipe, os conflitos não são só entre particulares e Estado, são entre particulares e particulares.
O António Filipe não se opõe à arbitragem dos privados.
Não me ouviu. O que eu disse foi exatamente isso. Que dois privados decidam recorrer à arbitragem é problema deles. Se estiverem numa situação de igualdade, ou seja, se tivermos, por exemplo, de um lado uma entidade patronal, do lado de um trabalhador, aí a situação é uma situação que não é de igualdade, porque há uma parte mais frágil. Agora, se há duas empresas que decidem recorrer à arbitragem num negócio entre eles, nós aí não temos nada com isso. Agora, o Estado é que não deve.
Entre uma grande
o Estado é que não deve recorrer à arbitragem. Agora, há aqui, eu creio que há outros aspectos muito relevantes em matéria de justiça, e eu queria só dizer.
Diga.
Há dois aspectos fundamentais do nosso programa. Um que tem que ver com a necessidade de maior investimento na justiça. Porque nós podemos falar das custas, podemos todos lamentar que as custas judiciais são muito caras, mas para que haja uma redução muito substancial das custas judiciais é preciso que haja investimento, porque esse dinheiro tem que vir de algum lado. E o Estado tem que assumir um investimento na área da justiça permita que, de facto, aquilo que está consagrado na Constituição, que é o direito de todos a uma tutela judicial efetiva, seja realidade.
Mas o Estado tem investido muito pouco na justiça, e tanto quanto lia ao Ministério, que tem mais receitas próprias e onde o orçamento menos investe.
O Estado tem investido na justiça e era necessário investir, desde logo, na recuperação do parque judiciário, que está muito degradado, que haja profissionais que faltam manifestamente em vários serviços, designadamente nos tribunais, que a justiça seja acessível. E, portanto, o apoio judiciário, a redução das custas, uma política de isenção de custas que
agora
não existe.
Agora estou a deixar de ouvir.
Sim.
Não existe. E, portanto, há a maior acessibilidade à justiça, em termos económicos, que não põe em causa o direito dos cidadãos a recorrer à justiça, independentemente da sua situação económica. E, por outro lado, também, e com isto termino, em matéria de investimento, que os órgãos de polícia criminal, designadamente a Polícia Judiciária e o Ministério Público, particularmente o de SIAP, tenham os meios necessários para combater a criminalidade.
Ora, aí está. E o programa do Partido Socialista não faz nenhuma referência, faz muitas declarações em relação ao combate à corrupção e ao crime de colarinho branco, mas em nenhum momento se compromete, tanto quanto eu li, a não ser que tenha lido mal, não se compromete no reforço de meios, quer do Ministério Público, quer da Polícia Judiciária.
Deixa-me dizer-lhe o seguinte, a vida é um contínuo, não é por haver eleições no próximo dia 6 de outubro que houve uma espécie de ruptura entre o passado e o futuro imediatamente subsequente. Isto para lhe dizer o seguinte, em matéria de reforço financeiro do Ministério Público, ele esteve a níveis zero em 2015 e antes, e foi claramente reforçado nos últimos anos. E na revisão do Estatuto do Ministério Público, que há pouco referiu, fez-se pela primeira vez uma consagração formal da autonomia financeira da Procuradoria-Geral da República, envolvendo nela os departamentos centrais de investigação, nomeadamente o de SIAP, o que significa dotar estes departamentos de investigação criminal ao nível mais elevado de responsabilidade, de uma capacidade gestionária que até agora não tinham.
José Manuel Pureza, o Bloco...
PJ
Pois, a PJ, a Unidade Anticorrupção, tem metade dos elementos que tinha.
Está pior que a Troika.
Está a ser reforçada.
José Manuel
Pureza, que neste momento são de mais
elementos, às portas das eleições.
Justamente para compensar a ausência de reforço de quadros
irá reforçar
lá mais. Deixem-me ouvir
o
José Manuel Pureza. O Bloco de Esquerda quer uma espécie de Serviço Nacional de Saúde para a Justiça, um Serviço Nacional de Justiça de acesso gratuito para todos. O Bloco acusa muito o Partido Socialista de apresentar ideias no seu programa e depois não quantificar os custos das medidas. Pergunto-lhe, o Bloco tem quantificado o custo desta medida que propõe?
Muito boa tarde a todos. Eu quero também agradecer o convite para estar aqui. Eu creio que nós nos confrontamos com problemas que são de diagnóstico razoavelmente fácil. Por um lado, o caráter proibitivo da justiça, que sendo um bem público tem cada vez mais um acesso limitado, selecionado, e portanto esse é um problema muito grande, na exata medida em que há um conjunto grande de cidadãos que na prática têm uma enorme dificuldade em defender os seus direitos através dos mecanismos apropriados, que são os mecanismos judiciais. Em segundo lugar, eu destacaria a desqualificação ou a dificuldade do exercício da condição profissional de alguns dos atores relevantes do sistema de justiça. Estou a falar não apenas dos oficiais de justiça, mas também do próprio alargamento da situação de precariedade no exercício da advocacia, por exemplo, no não reconhecimento ou na desvalorização do estatuto dos técnicos de reinserção social no sistema penitenciário. Enfim, tudo isto são, portanto, problemas. E, finalmente, naturalmente, ainda não falámos disso, o sistema de execução de penas, que, do nosso ponto de vista, tem sido muito desvirtuado e, portanto, a função de reinserção social tem sido, na prática, objeto de uma grande desvalorização, não só pela condição dos seus profissionais, como também por falta de investimento, enfim, nos programas capazes de darem resposta a esta questão. Bom, Assim sendo, aquilo que o Bloco propõe é, mais do que tudo, que os princípios matriciais de um sistema de justiça que tenha a capacidade de ser realmente um serviço público, que esses princípios sejam objeto de uma lei de bases da justiça. É talvez o único setor, digamos, que cobre um bem público como aquele que temos em Portugal. Temos uma lei de bases para a educação, temos uma lei de bases para a saúde e na justiça
agora,
nós
já
vamos...
temos para a habitação. E nós vamos, também,
exatamente,
não?
Na habitação, o que significa que os bens públicos essenciais são realmente objeto de uma regulação ao nível do estabelecimento dos grandes princípios que depois possam ser materializados. Na verdade, o que temos tido em Portugal na política de justiça são pequenas alterações em estatutos profissionais, em códigos processuais, em leis avulsas, mas, no essencial, o edifício mantém-se praticamente sem grande oscilação. Não quero eu com isto dizer que haja necessidade de uma revolução, mas é necessário, isso sim, que haja uma, digamos, uma clarificação dos princípios e depois a sua materialização. Que princípios são esses? Muito rapidamente. Primeiro, para que o bem público justiça seja realmente bem público, é evidente que tem que haver um cuidado com o acesso. E, portanto, a primeira questão que se coloca é o apoio judiciário, mas é também a, digamos, o acesso de quem tem maior dificuldade pela sua capacidade cultural, pelo seu poder social, pelo seu poder económico, de realmente aceder à justiça. Segundo lugar, proximidade, já aqui foi referido esse assunto, é um assunto que deve merecer a maior atenção. No que diz respeito aos tribunais, no que diz respeito ao sistema, aos registros e notariado, no que diz respeito ao parque prisional, uma política de proximidade é aquela que melhor credibiliza o próprio sistema de justiça. Terceiro lugar, ressocialização no sistema de execução de penas. Escuso até de pormenorizar. E, finalmente, uma última coisa, um último princípio que eu destacaria e que é a necessidade de o sistema de justiça ser dotado designadamente na sua componente judicial de uma maior abertura à interdisciplinaridade. Os problemas que hoje se colocam no sistema de justiça são cada vez mais problemas de uma tecnicidade que extravasem muito o conhecimento que se adquire nas faculdades de Direito, quer do ponto de vista da economia, quer do ponto de vista do ambiente, quer do ponto de vista da questão do território, enfim, da criminalidade organizada, etc, etc. E, portanto, é muito importante que não apenas haja uma assessoria técnica que permita realmente, digamos, apurar de maneira mais rigorosa a matéria de facto que vai eventualmente para julgamento, como é necessário que essa, digamos, essa componente, digamos assim, da interdisciplinaridade permita, portanto, ao juiz, ao decisor, ter uma decisão mais informada. E, portanto, eis aqui um conjunto de princípios que nos parecem dever constar de uma lei de bases da justiça que permita justamente clarificar este edifício e não irmos lá por pequenos passos de alteração dos códigos de processo ou das leis da bolsa.
Esta ideia de uma lei de bases da saúde, nós precisamos de uma lei de bases da justiça. Peço desculpa. Nós precisamos de uma lei de bases da justiça. É esse o caminho, Mónica Quintela? O que é que esta pode ser uma ideia que tem pernas para andar ou não?
A justiça precisa de uma reforma estrutural ao nível do seu próprio edifício, ao nível até dos próprios órgãos de governação, das magistraturas. Mas é fundamental que a justiça funcione. É, desde logo, fundamental, e eu ouvi com limitações por estar ao telefone, mas deixe-me também dizer isto. Efetivamente, a arbitragem é a privatização da justiça. A justiça faz-se nos tribunais. E os tribunais são órgãos de soberania e é lá que tem que se fazer. O Estado não se pode demitir de uma das suas funções soberanas. Isso, os julgados de paz já é uma situação, já são situações diferentes. E que, para questões de menor importância, o juiz de paz julga portanto, aí já é uma situação em que, efetivamente, pode haver um alargamento territorial maior, uma cobertura maior e também ter competência para julgar um maior número de processos. Relativamente à questão que coloca, o que o PSD propõe é que, efetivamente, se mexa em questões estruturais, em que o acesso à justiça seja, efetivamente, uma realidade, com a questão da especialização dos tribunais, uma justiça especializada, mas também uma justiça de proximidade. A Lei 62 de 2013, que foi a lei do mapa judiciário, previa, que, da reforma do mapa judiciário, previa exatamente que, após uns anos, fosse ver onde é que era necessário haver tribunais e serem os substituídos os juízes de proximidade por juízes de competência genérica. Nós defendemos que, designadamente ao nível dos tribunais de família e menores, deve ser uma justiça de muita proximidade. Já existe a grande central civil, já é diferente, pode ser distrital. A grande central criminal também deve ser feita uma justiça de proximidade. O crime tem que ser feito pelo sítio onde ele é praticado. Relativamente à questão, e penso que foi o doutor Gabriel.
Tem que ser Pereira, sintética, questão... Mónica Quintela, tem que ser sintética.
Pronto, a reinserção social é fundamental, ou seja, quem é, em duas vertentes, da educação para o direito do agente e também da própria defesa da sociedade. Quem é que nós vamos devolver à sociedade? O combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira, que é um cancro e que está a minar. A questão da justiça administrativa e fiscal, qualquer cidadão que recorra aos tribunais administrativos e aos administrativos e aos tribunais fiscais sabe que não sai de lá a não ser ao fim de muitos anos, portanto é uma jurisdição paralela que nós propomos a sua monitorização. Relativamente à questão da interdisciplinaridade, a lei já contempla as assessorias às magistraturas, há perícias e quando os litígios são entre particulares, os próprios particulares têm essas perícias. Agora, há que dotar o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal de todos os meios necessários. A criminalidade é muito sofisticada neste momento e nós propomos um vasto leque de medidas que mexa desde logo.
Isso está claro, Mónica, Mónica não pode continuar, senão não tenho os outros participantes, não têm oportunidade de participar. António Filipe, esta ideia poderia ser uma ideia para unir à esquerda um serviço nacional de justiça e uma lei de bases, vertida numa lei de bases da justiça?
Eu acho que é uma ideia de esquerda, haver um serviço público que garanta o acesso ao direito, evidentemente. E, portanto, eu creio que é o caminho, ou seja, que um cidadão que não tenha possibilidades económicas de custear um processo, e não são só as custas, nós temos falado de custas, justamente, porque elas são muito elevadas, mas depois há que pagar honorários para garantir um advogado que apoie a pessoa para que ela possa fazer valer os seus direitos legítimos. E, portanto, há que, o Estado tem que criar um sistema de acesso ao direito que garanta que a pessoa tenha apoio em termos financeiros relativamente à isenção de custas, mas que tenha também apoio efetivo por parte de profissionais do direito que possam ajudar, advogados, que possam ajudar a pessoa, sendo que aqui há uma discussão a fazer, porque isso não deve pôr em causa, naturalmente, a independência profissional do advogado. Não é? Por vezes há uma certa crítica, bem, não se pode funcionalizar a profissão de advogado, a ideia não pode ser essa de facto, ou seja, o Estado deve assegurar que as pessoas tenham apoio judiciário por parte de profissionais devidamente habilitados, sem pôr em causa a sua independência profissional e a própria natureza da advocacia. Agora, vamos lá ver, é fundamental que na área da justiça haja, falou-se aqui da lei de base, evidentemente que é uma ideia que não traria nenhum mal ao mundo, pudesse haver. Depois há aqui um problema, que é saber qual é a efetividade da lei de base em termos da sua compatibilidade constitucional, mas em todo o caso o que é preciso é que aspectos fundamentais do sistema de justiça que garantam a acessibilidade, a celeridade e as condições necessárias, inclusive do ponto de vista financeiro, para que as coisas possam funcionar. Não basta falarmos de princípios, depois o Estado não der os meios correspondentes para que as coisas funcionem. Isso aí, evidentemente, que é um desafio com que o país está confrontado para que no fundo, nós, e com isto eu terminaria com isto, quer dizer, nós falamos muito de direitos fundamentais do ponto de vista social, não é? Direito à saúde, direito à educação. A justiça é um direito a esse nível e tem que ser reconhecido também a esse nível.
E por falar em direitos fundamentais, queria questionar o Nuno Magalhães sobre uma ideia que é aflorada no vosso programa, mas um bocadinho assim a medo, que é a ideia, pelo que eu percebi, do recurso de amparo para o Tribunal Constitucional, mas que não tem uma designação muito clara, retira-se nas entrelinhas, não sei se percebi bem ou
Eu esclareço
posso
já.
Percebi mal eu e esclareço então gostava já. Que esclarecesse.
Eu esclareço já, sim, ao recurso de amparo. Sim, ao recurso de amparo, nomeadamente onde estão em causa a direitos humanos. Agora, deixe-me dizer algumas coisas que foram aqui ditas. Eu acho que não há aqui ninguém que não considere a justiça, eu até tenho dúvidas que alguém possa defender que a privatização da justiça. A justiça é, obviamente, em matérias de soberania, como a justiça, como as forças de segurança, as forças armadas têm que ser, obviamente, exclusivamente públicas, mas a arbitragem não é uma privatização, isso permite-me discordar, e aliás aquilo que o CDS propõe é, no caso, de ser uma arbitragem voluntária, quando há vontade das partes. É uma ideia até de liberdade de dar às partes essa possibilidade, e de resto é uma micromedida, mas parece muito interessante. Nós até prevemos um portal do Ministério da Justiça para que dê, em cada caso, informação ao cidadão das várias opções que tem, porque muitas vezes há bagatelas que vão para os tribunais e que podiam estar nos julgados de paz, por exemplo, e associado a uma previsão de custos de uma ou de outra opção. Mas há aqui uma função que eu acho que é fundamental, ou se quiser, uma prioridade que é fundamental, que é o combate à corrupção. E nesse sentido há muito para fazer, desde logo, como foi aqui dito e bem, ao nível do reforço dos meios materiais e humanos da Polícia Judiciária, as perícias estão como estão, mesmo em termos de investigadores, o Jorge Lacão vai dizer que admitiram em abril o novo concurso, mas com o estágio, com a capacidade até de estar no terreno, dificilmente antes de 2-3 anos terão realmente a desempenhar essas funções, o que quer dizer que este governo termina este mandato com menos inspectores da Polícia Judiciária que recebeu depois da Troika, depois de todas as dificuldades em 2015, e é preciso dar também algumas afinações do ponto de vista legal, e propomos também outro, duas questões que são diferentes dos restantes partidos aqui presentes, que é dar meios legais, um que por um lado proteja o denunciante, o estatuto de denunciante, quem de forma sublinha e repito, lícita, sem cometer qualquer tipo de crime, possa no exercício das suas atividades profissionais ter acesso a um crime, poderá fazê-lo e é protegido, nomeadamente do ponto de vista laboral, ou seja, para que não seja objeto de perseguição de eventuais processos disciplinares incapotados, e consagrar um verdadeiro estatuto do arrependido. Porquê? Porque aquilo que nós vemos, sobretudo na corrupção, na criminalidade altamente organizada, até na criminalidade violenta, e às vezes é também preciso, obviamente, a ressocialização, mas é preciso falar aqui das vítimas, que também elas merecem ser defendidas, é fundamental que quem colabora com a justiça não possa ser prejudicado quem se remete ao silêncio e depois, por força desse mesmo silêncio, acaba por ser denunciado.
Mas este estatuto do denunciante é limitado ao trabalhador que denuncia
É limitado a quem, trabalhador, enfim, a quem no exercício de uma atividade, seja ela qual for, e por força dela, tenha acesso a informações ou suspeitas da prática do crime, comunica às forças policiais, dessa informação possa ser preciosa para a investigação da prática de um crime, terá uma proteção legal, obviamente algumas delas até do ponto de vista dos seus direitos laborais, que têm que ser discutidas em sede de concertação social, mas nomeadamente a inamovibilidade do posto, a necessidade de não ser, ou a imposição de não ser despedido.
O Bloco quer ir mais longe, não é? Nesta matéria do estatuto do denunciante, ou fui eu que...
Foi. Leu mal.
Leu mal.
Então não, na verdade nós temos um enorme cuidado, devo dizer, um enorme cuidado com, digamos, os avanços a estabelecer na lei portuguesa relativamente ao chamado direito premial. Ele já existe na lei portuguesa e, portanto, todas aquelas febres que às vezes invadem o debate público em Portugal à volta de questões, eu sei que não é isso exatamente que está a dizer o Nuno Magalhães, para que ele depois não fique irritado comigo.
Não, é
só para prevenir que não fiques. Mas a ideia de, portanto, de entrada em
de
cena
premiada,
de coisas como delação premiada, para nós é realmente reprovável e, portanto, não acompanhamos essa tendência.
Temos de terminar. Chegámos ao limite do nosso tempo. A gravação em áudio do Em Nome da Lei fica disponível a partir de agora em podcast e tem também o resumo de algumas das ideias aqui deixadas na página da Renascença na internet e na página do programa no Facebook. Voltamos para a semana, conto consigo. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.